Temos connosco, por ordem alfabética, os senhores governadores civis de Lisboa, da doutora Dalila Araújo, o senhor governador civil de Braga, doutor Fernando Muniz, e a senhora governadora civil do Porto, doutora Isabel Oneto. Como todos estão recordados, trata-se de um requerimento que foi apresentado pelo PCP, por Sr. António Filipe, e que os senhores vossos seguramente conhecem por intermédio, digamos, da tutela. E, portanto, este requerimento foi aprovado por unanimidade e cá estamos para fazer esta audição. Tal como é costume nestas situações, vou dar a palavra aos senhores deputados do grupo requerente, primeiro, e no caso de se dirigirem aos três senhores governadores civis, visto que eu já vi que estão dois deputados presentes e que vão dividir o tempo, nós aqui não temos, em regra, tempos marcados, mas o senhor deputado Adão Filipe sabe bem que tem de haver, enfim, alguma sensatez, digamos, no tempo de utilizar, ainda por cima, porque vão ser dois. Portanto, eu vou dar de imediato a palavra, se assim for entendido e acordado, aos seus dois deputados do Partido Comunista, António Filipe primeiro e depois Agostinho Lopes, depois aos seus governadores civis, visto que presumo que vão interpelar três situações concretas. Situação? Não necessariamente. Se verá, então, depois como é que os senhores governadores civis responderão, digamos, ao PCP. Depois haverá perguntas ou interpelações por parte dos demais partidos presentes. Há três senhores deputados do PCP. Portanto, presumo que, pergunto eu, vão usar a palavra os três ou só dois, senhor deputado António Filipe? Pronto. Sim, mas o senhor deputado não se vai sentar aí, seguramente. Pode sentar. Sente-se à esquerda da senhora deputada Marisa. Ok, muito bem. Jorge Machado. Tem a palavra o senhor deputado António Filipe.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu vou ser sintético, respondendo ao apelo do Sr. Presidente, que acho inteiramente justificado. Acho que esta Comissão tem o bom hábito de não limitar o tempo de intervenções, mas obviamente que isso também exige a chamada autorregulação da nossa parte. Eu queria, em primeiro lugar, congratular-me com a realização desta reunião e acho que, de facto, há cabimento para que esta Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias façam uma discussão com a presença de governadores civis relativamente às condições de exercício do direito de manifestação em Portugal. E a razão de ser desta reunião, como é conhecido, tem que ver com o facto de estarem neste momento em curso processos judiciais, designadamente contra dirigentes sindicais, mas não apenas, também relativamente a outros cidadãos, promotores de diversas manifestações, nomeadamente estudantis, nomeadamente utentes, serviços públicos, sob a acusação de terem realizado manifestações, enfim, ou ilegais, ou à margem da lei, ou sem autorização, ou como se quiser designar. E eu creio que isso justifica uma discussão, do ponto de vista constitucional, quanto ao exercício do direito de manifestação, constitucionalmente garantido, e creio que, de facto, esta Comissão é sede própria para que essa discussão possa ter lugar. Nós já vivemos, felizmente, há 35 anos em democracia, temos tido já muitos milhares de manifestações, e creio que podemos dizer que o nosso país é exemplar relativamente ao civismo da esmagadora maioria das manifestações. Creio que, felizmente, ao contrário do que vemos aí por esse mundo fora, em que há manifestações que são pautadas por cenas de violência, isso entre nós não acontece. Podemos dizer que, haverá um caso ou outro nestes 35 anos, eu nem me recordo, mas, de facto, o exercício do direito de manifestação em Portugal tem-se pautado, no essencial, por um civismo a todos os títulos exemplar. E daí menos se compreenda que haja cidadão a ser judicialmente acionado por via do exercício do direito de manifestação. Eu creio que importa precisar alguns aspectos. Porquanto, ouvimos falar por vezes em manifestações não autorizadas, quando a Constituição é claríssima, e a própria lei, no sentido de que o exercício do direito de reunião e de manifestação não carece de qualquer autorização. Por que razão é que nós propusemos a presença de governadores civis nesta reunião? Porque a lei, como se sabe, faz recair as notificações, a informação, os avisos relativamente às manifestações a duas entidades, ou aos governadores civis, no caso das manifestações terem lugar em capitais de distrito, ou aos presidentes das câmaras municipais, caso a manifestação ocorra noutra localidade que não seja capital de distrito. Ora bem, nós sabemos que a maior parte das manifestações, de facto, tem lugar em capitais de distrito e, portanto, são os governadores civis os destinatários dos avisos por parte das entidades dos cidadãos promotores e também porque, em boa verdade, os problemas que surgiram, do nosso ponto de vista, de má interpretação da lei e da Constituição, de facto, têm sido protagonizados por governadores civis e não por presidentes de câmaras municipais. Até à data. Pelo menos tem sido esse, segundo os casos de que temos tido conhecimento. Eu iria procurar concretizar um pouco mais. A lei do direito de associação, que tem sido invocada, é, como se sabe, uma lei anterior à Constituição. É o Decreto-Lei 406-64, que é de 29 de agosto. E este facto, o facto de ser anterior à Constituição, tem aqui grande importância. Porquê? Porque, desde logo, se esta lei fosse, esta lei não poderia ser posterior à Constituição, senão seria organicamente inconstitucional, porque é a lei do Governo, e esta matéria é de exclusivíssima competência da Assembleia da República. E, portanto, seria organicamente constitucional por isso. Mas não é porque é uma lei anterior, agora que ela tem a ser interpretada conforme à Constituição. E isso é inequívoco. Já se falou até para evitar qualquer equívoco, aliás, o atual Ministro da Administração Interna chegou há uns tempos atrás a dizer que isto, talvez para evitar algum equívoco, se fosse de alterar a lei. Não nos parece que isso seja, portanto, ou indispensável, até porque esta é uma lei simbólica, uma das leis fundadoras da nossa democracia. É uma lei que tem a chancela de Militares de Abril e do saudoso Dr. Francisco Salgado Zenha. Não nos parece que haja qualquer indispensabilidade na alteração da lei, até porque ela não foi uma lei feita para limitar o direito de manifestação, foi uma lei feita precisamente para o enquadrar, para o realizar, para acertar alguns aspectos entre as autoridades e os proponentes, os promotores das manifestações, e não de forma nenhuma para criar pretextos para inviabilizar ou, de alguma forma, limitar o direito de manifestação. E, portanto, o nosso problema não está na lei, o nosso problema está em algumas interpretações que não são, de facto, conformes à Constituição. Porque há aqui aspectos que estão manifestamente desatualizados e que já ninguém questiona. Ou seja, quando a lei diz que, por exemplo, os desfiles e cortejos só poderão ter lugar aos domingos e feriados, aos sábados, depois das 12, ou às outros restantes dias, depois das 19h30, é evidente que nós conhecemos centenas de desfiles para a Assembleia da República. Eu não diria que são todos 15 dias, mas provavelmente pelo menos um por mês haverá. E, enfim, ninguém questionou a legalidade desses desfiles. E há outros casos, por exemplo, a regra dos 100 metros, não é? Das manifestações poderem ser retiradas 100 metros de sedes de órgãos de soberania, de instalações militares ou das forças militarizadas. Bom, isto levado à letra, levaria que não podia haver manifestações no terreiro de Passo, porque há lá não sei quantos ministérios, mais uma esquadra de polícia e o Estado-Maior da Marinha, da Armada. Portanto, não, esta lei, ou o Tribunal de Justiça, portanto, esta lei tem que ser interpretada, de facto, conforme à Constituição, sob pena de estarmos confrontados com situações absurdas. Assim como, obviamente, a lei prevê várias formas de concertação entre os promotores das manifestações e autoridades, mas é evidente que o incumprimento de alguns pormenores não pode pôr em causa o direito de manifestação. Ou seja, a lei exige três assinaturas de proponentes. Diriam, bom, então foram só dois, portanto a manifestação é ilegal. Bom, é evidente que não é. É evidente que não é. Porque, caso contrário, nós teríamos, se considerasse que uma manifestação que não reuniu todos os pormenores previstos na lei para a sua convocação é ilegal, bom, então eu diria que sempre que há uma vitória do Benfica ou do Sporting, há uma manifestação ilegal no Marquês de Pombal, e sempre que o Porto é campeão, há uma manifestação ilegal na Avenida dos Aliados. Quer dizer, não é assim. Manifestamente não é assim. E quando foi o Euro 2004, havia manifestações simultâneas em todos os capitais de distrito até às meias finais. Bom, e portanto, não se pode considerar que essas manifestações são ilegais, porque a Constituição é muito clara. É muito clara neste sentido. O que diz o artigo 45 da Constituição é que os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer autorização, e a todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação. Mas mais importante ainda, o artigo 45 é o artigo 18 da Constituição, que diz que os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. Ou seja, o exercício do direito de manifestação não está dependente de nenhuma disposição legal que o regulamente. O que é diretamente aplicável é o artigo da Constituição. Mas, havendo lei sobre essa matéria, que é o caso há, a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição. E, portanto, para haver limitações legais ao direito de manifestação, eles têm que ter um cabimento, uma consagração constitucional expressa. De opinião, então, que exemplos é que há? Há, evidentemente, o caso, por exemplo, de manifestações armadas. O caso de manifestações põe, por exemplo, em caso ao direito à vida. Por hipótese, um linchamento popular. Quer dizer, obviamente que, havendo valores, disposições constitucionais, que seja preciso salvaguardar, que tenham expressa consagração constitucional, aí sim, só nesses casos é que há legitimidade para restrições. Em todos os outros, não há. E, portanto, daí a nossa preocupação com, quando vemos ser utilizadas cidadãos serem acionados judicialmente com invocações em manifestações não autorizadas, quando as manifestações não têm que ser autorizadas. A Constituição não impõe, em caso algum, que elas tenham de ser autorizadas. E muito menos, e com isto termino, em razão do seu conteúdo. Ou seja, não se pode criar uma situação, seria todo intolerável, em que, se forem manifestações de júbilo ou de apoio, não há problema nenhum, mas se forem manifestações de protesto, já há. E então aí já há pretextos para considerar que a manifestação, ou por qualquer razão, ou porque não tinha as assinaturas, ou porque por qualquer razão, é ilegal. Bom, e portanto, confrontados com interpretações da lei por parte dos governadores civis, que, do nosso ponto de vista, ferem a Constituição, não estão conformes à Constituição, e obviamente colocam o nosso país perante uma situação insólita, é que num país onde o direito de manifestação é exercido com enorme civismo, sejam precisamente promotores de manifestações a ser levados a tribunal pela prática do exercício do direito de manifestação. Isto não é bom para o país, não é bom para a democracia, e portanto nós entendemos que se justifica uma discussão sobre esta matéria para que de facto não sejamos confrontados com situações destas que não beneficiam ninguém. Há outros camaradas meus que querem intervir naturalmente sobre esta questão, mas colocando talvez questões mais concretas do que eu fiz, mas o nosso objetivo com esta reunião é, obviamente, que vamos ao concreto, porque senão nada disto faria sentido, porque justificamos esta reunião com base em exemplos concretos, mas do nosso ponto de vista, a questão fundamental que aqui importaria salvaguardar são as condições de exercício do direito de manifestação, que aliás estiveram na base da elaboração da lei de 1974 e, obviamente, da Constituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Presumo que o Sr. Deputado Rui Lopes quer intervir de imediato. Eu apenas gostava de corrigir aqui uma falha de protocolo, enfim, que não é muito habitual. Primeiro, dizer-lhes a todos que, como é óbvio, esta reunião está a ser objeto de gravação áudio. Presumo que não há nenhum problema em relação a isso. E depois, agradecer aos seus governadores civis de Lisboa, Porto e Braga a diligência com que se planificaram a vir cá, visto que eu só pude contactar, talvez, na quinta-feira à noite, creio eu, o governo, e, portanto, depois teve de fazer o circuito todo e que, se calhar, eu provavelmente poderei ter acabado por interferir nas vossas agendas, mas agradeço muito, em nome da Comissão e em nome, em nome pessoal, a circunstância de se disporem a vir com esta prontidão aqui à Comissão. Peço desculpa porque eu costumo começar por aqui, mas com esta pressa toda saltei a essa fase. Até mal, Sr. Deputado Agostinho Lopes do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Srs. Governadores Civis.
Deputado de Braga, aliás.
Eu queria exatamente pronunciar-me em torno do exercício do direito de manifestação no Distrito de Braga relativamente a acontecimentos durante estes últimos 4 anos. O primeiro, ligado com o processo que está em curso de julgamento de 4 sindicalistas. Mas eu começaria por uma pergunta bem recente. Eu ontem estive à porta de uma empresa, Carfair, em Esposende, onde estavam 150 trabalhadores que não conseguiram entrar para dentro da empresa. Estivemos ali concentrados, eu estive a prestar a minha solidariedade, os trabalhadores gritaram palavras de ordem e ao meio-dia, às 14 horas, dirigimos-nos dessa empresa, Carfair, até à Câmara Municipal. Não houve nenhum sindicato promotor daquela concentração, daquela iniciativa, e eu começava por perguntar ao Sr. Governador Civil se eu estive a participar em alguma ilegalidade ou se aqueles trabalhadores cometeram alguma ilegalidade naquilo que fizeram ontem, a partir das 8 da manhã, em Esposende. E porquê? Porque, e era uma segunda questão que gostava de colocar ao Sr. Governador Civil de Braga, no seguimento do processo deste processo dos sindicalistas e do seu pronunciamento exatamente em véspera da greve geral, o Sr. Governador Civil disse palavras ao Correio da Manhã, e era essa a confirmação que pedia-lhe que confirmasse, de 4 de julho de 2007, em que diz: as manifestações têm que cumprir regras, precisam de ser autorizadas, e quando isso não acontece, estamos perante uma ilegalidade que merece averiguação. E porquê? Porque isto choca-se, confronta-se exatamente com o que é uma manifestação legal ou ilegal, e se há manifestações pacíficas e legais no nosso país. Daí, uma segunda questão relativamente à situação no distrito. Eu gostaria de lhe perguntar se tem alguma ideia de quantas manifestações a União dos Sindicatos promoveu, por exemplo, e outras estruturas sindicais e outras estruturas associativas, quando assumiram como manifestação e comunicaram ao Governo Civil, no sentido que o Governo Civil, o Sr. Governador Civil agora, antes o Sr. Governador Civil, outros, comunicaram no sentido de que a manifestação fosse autorizada ou no sentido de que o Governo Civil assegurasse condições mínimas para que o direito de manifestação se pudesse exercer. E quantas outras concentrações, manifestações, ajuntamentos se realizaram ao longo destes 30 e tal anos que levámos de democracia, sem alguma vez isso ter constado de qualquer procedimento de comunicação ou à Câmara, ou ao Presidente da Câmara, ou ao Governador Civil. Inclusive com a ida do Primeiro-Ministro, com visitas de ministros, de primeiros ministros e outras entidades oficiais. Poderíamos lembrar de todo o período de governação do professor Cavaco Silva, onde eu diria que no Val do Abre era dia sim, dia não, havia uma concentração sem que nunca isto tivesse suscitado qualquer dúvida às autoridades policiais ou ao governo. Uma segunda questão, uma terceira questão. Gostaria de perceber por que razão é que acabou por serem pronunciados, e isso consta de um relatório e do envio do relatório do Sr. Governador Civil para o procedimento judicial. Como é que se identifica que é a União dos Sindicatos de Braga, ou são sindicalistas ligados à União dos Sindicatos de Braga, que estão, participam, que elaboram, que promovem aquela iniciativa? E porquê? Porque no próprio processo judicial disse esta coisa estranha, que a manifestação foi promovida por um sindicato não identificado, mas filiado na CGTP. Eu gostaria de perceber como é que um sindicato que não está identificado se identifica como pertencente à CGTP. Uma terceira ou quarta questão é porque é que, perante o arquivamento pelo Ministério Público do processo, do primeiro relatório que o Governador Civil faz chegar ao Ministério Público, que razão é que leva o Governador Civil a suscitar em exposição ao Procurador-Geral da República, questionando o arquivamento do processo? O que é que explica, pá? Que necessidade, que razões existem perante uma situação onde, até para o Poder Judicial, era aparentemente claro que aquilo não tinha qualquer sentido? Uma quarta questão, ou quinta questão, por que razão, pelo menos um outro ajuntamento na cidade de Guimarães, no dia 7 de outubro de 2006, para aplaudir o Primeiro-Ministro e outros membros do Governo, não teve qualquer relatório policial, tanto quanto nós sabemos, mas pode ser que hoje a gente conheça se houve relatório, e porque é que não houve, digamos assim, queixa junto do Ministério Público, digamos assim, no acionamento daquele outro ajuntamento de pessoas na recepção ao Primeiro-Ministro. E gostaria ainda de lhe colocar uma outra questão, com outra manifestação, outra concentração, esta no dia 26 de junho de 2008, de agricultores, promovida pela Associação de Agricultores de Defesa dos Agricultores do Distrito de Braga, integrada numa jornada nacional promovida pela Confederação Nacional de Agricultores. Esta associação assumiu a realização da iniciativa, comunicou ao Governador Civil e, cumprindo a lei, neste sentido, comunica no sentido que o Governo Civil assegure as condições de realização da manifestação, e o Sr. Governador Civil considera que ela não deve ser realizada. Eu não vou aqui agora pronunciar-me, porque gostaria de perceber melhor o tipo de intervenção de algumas forças policiais nas aldeias, no dia da manifestação, junto de alguns agricultores, mas poderia dizer esta questão: é se o Sr. Governador Civil sabe, porque o argumento, julgo que foi a existência de tratores, a convocação dos agricultores para levarem tratores, se o Sr. Governador Civil sabe que em Bruxelas, em geral, os agricultores fazem manifestações e concentrações com tratores. E se Braga é algum centro urbano com umas condições tão especiais, diferentes das Bruxelas, que não possa ter uma forma de manifestação habitual desta camada social. E, por último, uma questão dirigida à Senhora Governadora Civil de Lisboa, e concretamente as razões para a proibição, também promovida pela Confederação Nacional da Agricultura, de montagem simbólica de umas tendas aqui junto da Assembleia da República, com o argumento de que as tendas se armam em parques de campismo. Se não forem tendas, mas se forem um outro tipo de, pelos vistos, de instalação de chapa, de madeira, pelos vistos, já poderia ser. Não podia ser, eram tendas, porque essas são próprias do parque de campismo. Não consigo entender também por que razão, conhecendo nós a diversidade, a criatividade do povo português no exercício deste direito de manifestação conquistado pelo 25 de Abril, que razões é que existiram para que se proibisse, se eram necessárias outras explicações, acho que se poderiam ter sido pedidas, foi proibida o exercício dessa forma de manifestação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Ora bom, eu vou dar a palavra seguramente ao Sr. Guarda Civil, Fernando Luís, acho que já Guarda Civil, Doutora Dalida Araújo. Não sei se algum dos Srs. Juntas Pires quer, digamos, a primeira intervenção do Deputado foi uma intervenção genérica. Não sei se algum dos Srs. Juntas Pires quer começar por abordar essa parte ou se querem responder diretamente às questões para o citado. Tenho de pôr a pergunta aos três, a ver se há algum. Então tem a palavra a senhora Guarda Civil de Lisboa, doutora Dalila Araújo.
Senhor Presidente, senhores deputados, só para só três registros, obviamente nós não vamos aqui falar do que é óbvio para todos nós, relativamente aos princípios que a Constituição tem sobre o direito, estamos todos de acordo. Muitas vezes, senhor deputado, a expressão não autorização não é dos governadores civis. Eu não estou aqui a falar em nome de um padrão coletivo. Muitas vezes é a própria comunicação social que usa essa expressão. Os governadores civis, obviamente, não competem uma autorização ou uma não autorização. Estamos a falar, sim, de um outro registro que é um pré-aviso. Portanto, a não autorização, que muitas vezes é cometida, é uma manifestação não autorizada. Há aqui, de facto, um bypass que muitas vezes distorce o sentido. Portanto, essa não autorização, frequentemente, sim, tem este contorno. Depois, eu também não quero estar aqui a dar informação, longe de mim estar aqui a fazer teorias ou até lições. Há aqui três instrumentos fundamentais para esta matéria. Um é o decreto-lei, e como o Sr. Deputado disse, é anterior à Constituição, de 74, e há depois dois pareceres posteriores do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e que precisam um conjunto de conceitos. É um parecer, eu depois vou deixar, se assim eu entender, estes dois pareceres, um é o 4089 e o outro é o 83-2005. E naquele exemplo que deu, e é bom, neste contexto de da reunião num jogo para o Benfica, no Marquês de Pombal, era tudo ilegal. A Procuradoria faz aqui uma distinção e assenta estes conceitos em eminentes constitucionalistas, a diferença entre reunião, entre manifestação, entre desfile e entre cortejo. A reunião, tal como a colocou, é uma reunião que tem um sentido diferente de uma manifestação, que é um ato institucionalizado, organizado e que tem um objetivo. Estamos a falar de uma manifestação. Tudo que estamos a falar na vitória de um jogo é outra coisa. Portanto, estamos a falar num conjunto de pessoas que se movem naquele instante para comemorar um ato. Não tem este enquadramento, nem tem a ver, nem nós podemos associar. São contextos muito diferentes. Senhor Deputado, eu queria também dizer, em termos ainda muito genéricos, que relativamente ao Governo Civil, de maneira nenhuma, depois já falaria sobre, em concreto, a nossa postura no Governo Civil, não há registros, eu estou no Governo Civil há um ano, mas olhando um pouco para trás, não há registros de conflituosidade entre as associações, os sindicatos, os partidos políticos e as associações quando querem promover estas manifestações de liberdade. Muitas vezes nós chamamos e conversando com eles, arranjamos alternativas, arranjamos situações. Portanto, a nossa prática não é de maneira nenhuma cercear a liberdade, não é obstaculizar, é fazer sim com que a liberdade de uns também não vá colidir com a liberdade de outros. E, portanto, também estamos todos de acordo. Não me revejo de maneira nenhuma, enquanto governadora civil, nesse tipo, nessa postura que referem, que é o de cercear liberdades, ou identificar para militantes do partido A, B, quer dizer, não vejo essas práticas no governo civil de Lisboa, nem vejo nos outros colegas meus. Portanto, genericamente, só estas duas ou três notas. Não sei se quer que eu responda já ao Sr. Deputado. Ah, desculpe.
A senhora Governadora Civil do Porto, doutora Isabel Honeto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Também só em termos muito genéricos, até porque nem sequer me foi questionada ainda, não perguntada nenhuma questão, mas também para poder fazer um enquadramento que aqui é feito e que, uma vez que os Srs. Deputados entendem que é benéfica esta discussão em termos de certa missão parlamentar, eu creio que também era bom fazermos um enquadramento em que a atuação dos governos civis é chamada neste processo. Porque eu creio que também há alguma necessidade de clarificação relativamente a algumas afirmações que eu vi quanto àquilo que quanto às competências dos governadores civis. Os governadores civis não acusam os seus deputados. O titular da ação penal em Portugal e está na Constituição é o Ministério Público. Portanto, há aqui conceitos que eu gostaria também de ver definidos previamente antes de poder abordar as questões, porque senão estamos a falar de conceitos diferentes. Que eu saiba, quem tem o titular da ação penal em Portugal, artigo 260 da lei da Constituição, os seus deputados têm aí, é o Ministério Público. E, portanto, o Ministério Público é que afere a legalidade ou a ilegalidade das condutas dos cidadãos, nomeadamente em termos de ilícitos criminais. Se, porventura, a PSP levanta um auto notícia, um auto denúncia manifestamente infundado, o Ministério Público arquiva. É assim que em tribunal as coisas funcionam e funcionam desde a Constituição, curiosamente. Portanto, não é nada de novo. A lei de que nós estamos aqui a falar é de 64. Mas desde 76 e já antes, a ação penal compete ao Ministério Público. E eu creio que e isso convém separar por uma razão muito simples, porque, como calculo, eu não ponho nunca em causa, não questiono, e creio que também não é isso que está aqui em sede desta comissão, questionar a legitimidade do governo do Ministério Público de avançar com a ação penal. Não estamos aqui a questionar essa matéria, e eu creio que, em termos de Ministério Público, não há qualquer suspeita quanto aos seus comportamentos persecutórios relativamente a quem quer que seja. E, portanto, eu sobre esta matéria gostaria também de precisar aquilo que aqui é referido em termos de quem é que faz o quê, para podermos contextualizar aquilo que são as competências dos governos civis. E, portanto, isto é só para poder dizer naquilo que nos compete e na matéria, em matéria do que nos compete, podemos balizar bem aquilo que são as nossas competências, porque, obviamente, como compreenderão, não poderemos responder por aquilo, por questões que nos ultrapassam e que, relativamente às quais não temos, como referi, não temos competências. E, portanto, era esta a questão que eu também gostaria de, se fosse possível, balizar também ou definir estes conceitos na medida em que, obviamente, que estou totalmente disponível para este debate, até acho que é bastante interessante e elucidativo, e em democracia acho que é fundamental revivarmos estes debates, são sempre úteis porque nos ajudam a relembrarmos conceitos democráticos e vivê-los também. Agora convém que precisemos exatamente o âmbito daquilo a que estamos aqui a responder. Portanto, sobre essa matéria, eu também gostaria que isso ficasse claro. Por outro lado, eu só queria deixar também uma outra questão, que é o seguinte. Quanto àquilo que o Sr. Deputado António Filipe referiu relativamente às instituições da Constituição, de facto há os limites imanentes aos direitos, não é? E, portanto, e não são só esses que o Sr. Deputado referiu. Eu só queria referir que, naquilo que me diz respeito, eu observo na íntegra o parecer da Procuradoria-Geral da República, que me vincula, é vinculativo para os governos civis, quanto àquilo que são as limitações que são impostas também por lei. E, portanto, convém que se faça a aferição da nossa conduta também no quadro da legalidade. E essa também gostava que fosse também balizada no debate que aqui se pretende, para que possamos, de facto, responder efetivamente e fazer a compreensão daquilo que são as nossas competências. E, portanto, era só estes dois parâmetros que eu queria deixar. Não, repare uma coisa, tenho aqui o parecer, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, que refere que deve ainda salientar-se que se torna razoável que as manifestações estejam sujeitas a condicionamentos mais estreitos que as reuniões de consenso, na medida em que aquelas podem colidir com um conjunto mais vasto de direitos merecedores de tutela, como sejam liberdade de circulação, não é só o direito à vida, é o liberdade de circulação, o direito ao ambiente, o direito à manifestação de outras pessoas, à ordem, à tranquilidade, enfim, há um conjunto de outras, de outros bens jurídicos constitucionalmente tutelados, aos quais nós temos de também atender e que estão, digamos, expressos, digamos, ou pelo menos há orientações nesse sentido, neste parecer, que também nos balizam, também nos vinculam, não é? E é evidente que há sempre aqui o balanceamento de interesses, obviamente que procuraremos fazê-lo da melhor maneira, creio eu, mas não é só, digamos, não, é um pouco mais vasto, quer dizer, hoje não se entende só que é o direito à vida que está em causa, ou a legislação armada, como referiu, não. Há outros interesses, há outros bens jurídicos que também merecem tutela. E esses também nós temos que salvaguardar. E é esse balanceamento que nos preocupa fazer o ajustamento em sede da aferição do caso concreto. Portanto, é isto que também importa também referir, para se nós irmos fazendo, à medida que o diálogo se vai estabelecendo, irmos contextualizando aquilo que são, efetivamente, as competências dos governadores civis nesta matéria. Era só esta a introdução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Governador Civil. Isabel Onete, tem a palavra, então, o Sr. Governador Civil, Dr. Fernando Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma abordagem muito genérica também, depois ao concreto das questões que foram colocadas. E começo por uma pequena nota prévia para dizer o seguinte. Tem havido tentativas claras de colocarem sobre os governadores civis, designadamente sobre o governador civil de Braga, o anátema da perseguição, do ataque, designadamente aos dirigentes sindicais. Eu rejeito, em absoluto, esta designação, esta tentativa de deturpar a realidade. Porque quem conhece Braga, quem conhece a realidade política, social de Braga, sabe que não é assim. E sabe que, de facto, acontece em Braga, como noutros distritos, acontecem milhares de manifestações, no meu tempo, centenas de manifestações, totalmente às quais não houve nenhum tipo de problema. E as ajudadas pessoas sabem que o governador civil de Braga tem sempre e permanentemente uma postura de diálogo designadamente com os dirigentes sindicais, porque lhes reconhece uma participação importante no processo político, económico e social da região designadamente. E devo dizer que se não estivesse aqui agora, estaria em Braga numa reunião solicitada pelo Sindicato de Têxteis de Medumim e Trás-os-Montes, curiosamente por uma das pessoas que está com o processo em tribunal e que me solicitou uma entrevista e que está a ocorrer neste momento no meu gabinete em Braga, exatamente para tratar de resolver problemas concretos que afligem as empresas e os trabalhadores. No caso concreto, para tentar o encerramento de uma empresa em Guimarães. Portanto, esta é a postura sistemática e permanente do Governador Civil de Braga, ao contrário daquela que querem fazer transparecer para a opinião pública. E, portanto, rejeito liminarmente que se diga que o Governador Civil processou dirigentes sindicais. Processou dirigentes sindicais por terem promovido uma manifestação não autorizada. Já vimos aqui que se trata de um grande equívoco. E que o Governador Civil de Braga mandou a PSP processar criminalmente. E que o Governador Civil de Braga terá pressionado o Ministério Público para forçar a reabertura do processo. Ou que, como dizem a União de Sindicatos, o Governador Civil usou os seus poderes pessoais para fazer regredir o processo, numa clara intromissão no movimento sindical, e que nunca tal se viu. Esta de nunca tal se viu, porventura, quererá significar que nenhum governador civil de Braga, que não era prática, que se perante relatórios que em circunstâncias próprias e quando tal se justifica PSP ou a GNR endereça ao governo civil, que o governador civil, enfim, no uso de um dever, de uma obrigação, o remeta para, depois de uma análise, para o Ministério Público. Dizer que isso nunca aconteceu é negar uma prática corrente. E eu tenho aqui, para poder eventualmente distribuir, uma demonstração clara de que essa afirmação não corresponde à realidade, e devo dizer que é um exemplo ainda relativamente recente, mas não deste governo, porque tenho aqui, depois poderão confirmar, que no governo do Dr. Durão Barroso era o governador civil do Dr. José António de Araújo, com uma participação idêntica nos moldes àquela que estamos hoje aqui, ou que os senhores estão aqui a questionar. Portanto, era uma prática corrente, aliás, decorrente de uma obrigação que a própria lei impõe aos governadores civis. Diz o Sr. Deputado António Filipe que a Constituição determina o direito de reunião sem necessidade de autorização. É verdade, isso é o que diz o artigo 45 da Constituição. Mas também a Constituição diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, no seu artigo 13º. E a lei diz, e a lei que aqui já foi referida, do decreto-lei 4.674, diz no seu artigo 1º que, de facto, o direito de reunião existe independentemente de autorização. Mas no artigo 2º também diz que é a obrigação de avisar por escrito, com antecedência de 2 dias. Portanto, vamos ver que interpretação fazemos da lei. Só fazemos uma interpretação de partes da lei que nos convém e aquelas que, enfim, não estão de acordo com os nossos propósitos, enfim, essas não merecem qualquer tipo de relevância. E se o Sr. Deputado entende que não é necessário alterar a lei, eu talvez interprete que subjacente a esta afirmação está um propósito político assim. Ou seja, a indefinição interessa a alguém. A indefinição interessa a alguém. Mas, se não é necessário interpretar a lei, não se cumprindo a lei, enfim, será de perguntar para que serve a lei. Ao contrário, eu entendo que a lei existe e é para cumprir, já que foi referido que os parceiros do Conselho Consultivo da Procuradoria são absolutamente claros. Aliás, na sua primeira conclusão do parecer 83/2005, devidamente homologado, diz de uma forma clara que os direitos de reunião e de manifestação consagrados no artigo 45 da Constituição encontram-se regulados pelo Decreto-Lei nº 406/74, de 29 de agosto, diploma que respeita o conteúdo essencial daqueles direitos. O Sr. Deputado pode ter uma opinião diferente, mas os órgãos, os agentes da administração, têm que seguir esta interpretação. Têm que seguir esta interpretação. E se o Sr. Deputado, legitimamente, tem uma opinião diferente, também tem poderes para alterar a lei, para que ela, de facto, possa vir a ter uma interpretação diferente dos órgãos competentes. E tem esse poder, pode apresentar projetos de lei, como muito bem sabe, no exercício das suas funções. E, portanto, eu queria avançar para o concreto para responder ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que me questiona em concreto se na Carrefour, uma empresa que infelizmente encerrou ou cessou a atividade, ainda ontem não havia garantia de que a entidade patronal, enfim, tivesse comunicado os termos legais ao encerramento. Já o fez hoje e a partir de hoje os trabalhadores já terão direito a terem os apoios sociais devidos e, portanto, alguma coisa já se fez também com participação atenta por parte de quem é responsável e, nesse contexto, também o governo civil. Mas pergunta, cometeu alguma ilegalidade? O Sr. Deputado sabe, também como eu, que não compete aos governadores civis avaliar da ilegalidade ou não dos seus atos. O senhor saberá. E se não souber, o Ministério Público será a entidade competente para fazer essa avaliação, porque, conforme aqui já foi referido, o titular da ação penal na ação dos governadores civis. E, portanto, o senhor deputado saberá, naturalmente, como esclarecer essa dúvida. Nas outras manifestações nunca aconteceu, e já lhe provei e provarei aqui com documentos que era prática habitual no decurso das normais funções do Governo Civil. E quanto ao arquivamento do processo, está-se a referir ao processo que está em curso, com origem numa manifestação enquanto da redução do Conselho de Ministros Informal em Guimarães. De facto, perante o relatório da PSP que me foi apresentado, e no exercício das minhas funções, cumprindo um dever, endereceio para o Ministério Público de Guimarães, que me respondeu passados uns dias que dá-me de conta do arquivamento com base num pressuposto que eu entendia que não era um pressuposto sólido, e com base na lei, porque dizia que o Decreto-Lei 406/74 não estava em vigor porque tinha sido revogado pela Constituição. Eu limitei-me a perguntar à Procuradoria se os pareceres do Conselho Consultivo eram relevantes neste... Guimarães. Exatamente. Só que, entretanto, o Sr. Procurador, respondendo à minha questão, naturalmente diz que os pareceres do Conselho Consultivo sobre esta matéria eram parecer, devem ser entendidos. E, portanto, mandou prosseguir, naturalmente, prosseguir o processo do inquérito. Portanto, confirma-se, com base do parecer, com base nessa interpretação que prevalece, de acordo com o respeito, enfim, ao nosso enquadramento institucional, o Sr. Procurador entendeu suscitar a questão, foi desfeita a dúvida com base num parecer promulgado, e que foi atendido, e que diz que o que está em vigor, de facto, é o Decreto-Lei 406, que respeita a Constituição nestes aspectos, e, portanto, deve ser devidamente atendido. E, portanto, a partir daí, o Governador Civil de Braga não teve, nem terá, naturalmente, mais nenhuma participação neste processo. Quanto à manifestação de agricultores, o Sr. Deputado refere que foi feita a comunicação, foi de facto feita a comunicação, e também foi numa perspectiva de diálogo normal com os agricultores. Foi-lhe sugerido que naquele momento, naquela altura e àquela hora, a entrada de tratores, e o Sr. Deputado conhece muito bem Braga, provocaria distúrbios com enormes prejuízos, enfim, que não acautelaria outros direitos fundamentais de outros cidadãos. E, portanto, com esse diálogo, o Governador Civil manifestou também esta preocupação, e o que é facto é que a manifestação se realizou numa outra altura, numa outra hora, e não houve nenhum tipo de problema. E, portanto, é realçando este tipo de comportamento, de respeito pela lei, de respeito pelas normas legais, mas numa perspectiva de diálogo e de concertação com o Grêmio, é este o nosso tipo. Muito obrigado, Sr.
Vou dar a palavra à Sra. Governadora Civil de Lisboa para falar das tendas, que era o que faltava, não é? Depois darei a palavra aos Srs. Deputados. Tem a palavra, Sr. Governadora Civil.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu começaria por dizer que não houve nenhuma proibição, nem poderia haver, de direito à manifestação da CNAP. Não houve. Nem nunca foi usada pelo Governo Civil esta expressão. Quando referiu a sua intervenção que devemos estar abertos à criatividade que as pessoas usam hoje para se manifestar, é óbvio, mas a criatividade também deve ser contida e deve ser proporcional. Eu recordo aqui, em 98, uma manifestação que decorreu pela cidade, em que os manifestantes largaram porcos pela cidade toda. Os porcos caíram na via pública, partiram patas, fizeram escoriações e ficaram na via pública a morrer. Também foi uma forma, não quero comparar ao Sr. Deputado, mas quer dizer, estou aqui a dizer, não quero comparar, não é a circunstância. Essa manifestação, lembramos-nos todos, esteve aqui em frente à Assembleia, deixou porcos no terreiro do Faço, na Infantão Henrique, e foi um espetáculo degradante e que mereceu repúdio por parte da Associação Protetora de Animais e da População. e que levou a doutora Isabel Joanet, muito recentemente, numa entrevista, a dizer que a oferta mais insólita, mas simultaneamente mais vexatória, foi quando ofereceram ao Banco Alimentar os porcos que deixaram na rua a morrer. Bom, mas agora voltando, portanto, a criatividade tem que ser proporcional às circunstâncias. Senhor Deputado, em 19 de novembro, a CNA faz o aviso ao Governo Civil que pretende realizar um acampamento simbólico em defesa do movimento associativo agrícola nos dias 29 e 30, portanto, dois dias, pretendendo para o efeito instalar 20 a 25 tendas de campismo. De campismo é a expressão usada. No terreno passo ou na escadaria da Assembleia. O que o Governo Civil lhe responde é o seguinte. Nos termos do decreto-lei que se refere à ocupação da via pública, e que é uma competência não do Governo Civil, mas da Câmara Municipal, as tendas de campismo, efetivamente, são utilizadas em espaços para o efeito, que são parques. O que a CNA estava a propor era outra figura, um acampamento ocasional. É um ocasional de dois dias. Do ponto de vista do Governo Civil, nós não tínhamos competência para autorizar ou desautorizar esta ocupação da via pública. Nós não estamos a falar do direito à manifestação, estamos a falar da ocupação da via pública. Simultaneamente, teria que associar uma autorização da Câmara para ocupar este espaço com as tendas, um parecer do delegado de saúde e outro parecer da PSP. Estes instrumentos não foram presentes ao Governo Civil. E o que nós respondemos, Sr. Deputado, foi nestes termos. A realização em causa não poderá ter lugar nos moldes indicados, Sr. Deputado. Nunca proibição. É que nada. Um dia depois, reage a este ofício e sim a CNA é que utiliza a expressão não autorização e dirige o ofício à Assembleia da República, ao Presidente, ao Primeiro-Ministro, dizendo é não autorização por parte do Governo Civil de uma realização tipo Gília. Portanto, a expressão é da CNA, da não autorização. Dirige esta carta e também ao Governo Civil, mas logo no dia a seguir. Eu não estava no Governo Civil, portanto, não estava na mesa, estava ao processo. Houve no Governo a seguir, mas do que eu pude ver, não houve nenhum contacto pessoal via telefone, isso muitas vezes acontece. A própria CNA reformou a vigília e diz isto é a vigília sem tendas. E faz de novo um aviso ao Governo Civil para dizendo isto. Reformulação da iniciativa a promover pela CNA é agora uma vigília simbólica apenas no dia 29. O senhor deputado sabe que este decreto-lei diz que à meia-noite e meia as vigílias têm de acabar. E, portanto, também desse ponto de vista não se cumprimos, como já vimos aqui, frequentemente os horários não são cumpridos e, portanto, já vimos que há muita flexibilidade nesta questão. Portanto, a própria CNA faz a reformulação da vigília e não fala mais das tendas. Senhor deputado, a vigília realizou-se na Assembleia, não em dois dias, mas num dia, e a própria CNA comunicou à PSP que ia realizar a vigília e o Governo Civil nunca impediu. Portanto, não é verdade aquilo que diz que nós proibimos este direito de liberdade. Não tínhamos sequer competências para fazer uma autorização de ocupação da via pública e aqui assim é que se trata mesmo de uma autorização. E pronto, penso, não sei se houver mais alguma explicação. Eu tenho aqui o processo todo e vou deixá-lo aqui ao Sr. Presidente para que possa ficar aqui assim na comissão o percurso deste aviso, porque isto foi assim um aviso, nunca uma proibição. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sra. Governadora Civil de Lisboa. A Sra. Governadora Civil já me disse que eu já mandei criar parecer homologado 2005. Mas diz que me vai deixar
este...
Exatamente. Mas eu vou este dossiê depois, o mando fotocopiar para todos os seus deputados, ou vai por links, como habitualmente fazemos. Ora bom, neste momento vamos dar a palavra, se não temos, o PSD não está, o CDS também não está, vamos dar a palavra ao PS, Sr. Deputado Vasco Franco.
Sr. Presidente, Sr. Governador Civis, Srs. Deputados, eu começaria por registar com agrado a mudança. mudança de discurso por parte do PCP em relação ao conteúdo do seu requerimento, porque o conteúdo do seu requerimento era particularmente grave. Ou seja, o PCP invocava que pela primeira vez em democracia havia julgamentos de cidadãos com fundamentos em motivos políticos. Isto de facto seria grave, porque seria grave, porque traduziria por parte das magistraturas do Ministério Público e da magistratura judicial a aceitação de que em Portugal podia haver julgamentos por motivos políticos. E eu registro com agrado que o PC pretende outra coisa hoje e pretende aquilo que faz todo o sentido, que é analisar como é que estas coisas estão a funcionar e se a legislação em vigor se deve manter tal como está, embora eu não tenha percebido muito bem o que é que o PCP entende pela legislação em vigor, porque aparentemente, na interpretação do Sr. Deputado António Filipe, ela está em vigor, mas só está em vigor em algumas muito poucas normas, porque de resto tudo estaria em desconformidade com a Constituição. Mas vamos então ver quais são essas normas e o que é que efetivamente o Decreto-Lei 406-74 estabelece. Diz o Dr. António Filipe, e de alguma forma houve aqui algum consenso quanto à não necessidade de autorização. De facto, as administrações não estão sujeitas à autorização, mas podem estar sujeitas à proibição. Ou seja, o facto de não estarem sujeitas à autorização não quer dizer que não possam ser proibidas. E já lá vamos, e não sou eu que digo. Porque nessas matérias nós temos todos direito à nossa opinião, naturalmente, e depois há entidades competentes que têm um direito um bocado mais consistente, porque fazem doutrina e estabelecem algumas normas que devem ser seguidas. Bom, o artigo 1º, já ouvimos falar dele, e estabelece o princípio de que o direito de reunião é um direito que não carece de autorização. Esse princípio está estabelecido. Mas logo a seguir, no próprio artigo 1º, diz-se uma coisa que essa também caiu bastante em desuso, porque parece que a honra dos órgãos de soberania tinha mais força no tempo do Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves do que tem hoje. Porque diz que podem ser proibidas se forem contra, ou se ofenderem a honra dos órgãos de soberania. É uma primeira possibilidade de proibição que a lei contempla. Bom, depois no artigo 2º fala-se do aviso, já nos referimos a isso. No artigo 3º tem outra possibilidade de proibição. Diz que podem também ser proibidas se contrariarem os fins definidos no artigo 1º, ou seja, se forem contrárias à lei, à moral, aos direitos das pessoas singulares e coletivas, à ordem e à tranquilidade pública. Portanto, há um conjunto de situações em que podem, de facto, ser proibidas. Isto num contexto em que, naturalmente, e o PS nessa matéria não precisa de lições de ninguém, o PS é intransigentemente a favor do direito de manifestação com todas as liberdades possíveis, desde que não colida, naturalmente, com aquilo que é o ordenamento do funcionamento de qualquer sociedade civilizada. Depois há aquelas normas sobre os horários, que já vimos, são encaradas com grande flexibilidade. Depois há o artigo 6º, que também é importante reter, porque é uma possibilidade, e é uma possibilidade que visa proteger outros direitos que os cidadãos têm, que é a possibilidade de as autoridades alterarem os percursos programados, se tal for indispensável ao ordenamento do trânsito. E depois, no artigo 11º, diz que não se podem prolongar para além das 0h30, salvo se forem ao recinto fechado, que as autoridades, por razões de segurança, podem impedir a realização a menos de 100 metros das sedes dos órgãos de soberania, e já também há jurisprudência sobre o entendimento do que são as sedes dos órgãos de soberania. E, finalmente, o que não é de menos nesta discussão, o número 3 do artigo 15º diz que aqueles que realizem manifestações contrariando o disposto neste diploma, ou seja, as várias normas que o diploma contém, incorrem no crime de desobediência qualificada. O que naturalmente obriga as autoridades a atuarem em conformidade. E a atuarem de acordo com dois princípios que também estão muito claros, quer na jurisprudência, quer na prática. Ou seja, um princípio de flexibilidade e um princípio de proporcionalidade. E é isso que tem acontecido. Podemos discutir se a lei está em vigor? Podemos. Agora, de facto, os parceiros já referidos são inequívocos quanto a isso. Sendo que o parceiro de 4089 cita a jurisprudência assente pelos tribunais superiores, sendo que houve algumas decisões de tribunais de primeira instância que consideravam que o decreto-lei tinha caducado com a entrada em vigor da Constituição, mas isso foi afastado por decisões de tribunais da relação e, portanto, para a Procuradoria-Geral da República, em pareceres sucessivos, não há dúvida de que esta norma está em vigor. Mas este parecer 4089 tem uma outra indicação muito interessante. É que, aparentemente, a vontade dos constitucionalistas era que esta norma se mantivesse em vigor. Porque o professor Jorge Miranda, na Assembleia Constituinte, deixou expresso que estamos convencidos de que essa lei, que representa uma importante conquista democrática, continuará a vigorar e, sobretudo, passará a ser aplicada com mais determinação pelas autoridades públicas. Portanto, aparentemente, os próprios constitucionalistas entendiam que a lei se devia manter em vigor e não apenas naquelas coisas constituintes. Os próprios constituintes. Bom, e depois o parecer de 2005 vai ao detalhe de cada um dos aspectos que têm estado aqui a ser analisados e discutidos. E diz expressamente que todos eles estão em vigor. E todos eles justificam. E fundamenta, digamos, particularmente bem a razão pela qual não há nenhuma colisão com os princípios constitucionais, até porque outros direitos protegidos, nomeadamente pela Declaração Internacional dos Direitos do Homem, a que a Constituição também nos obriga a obedecer, devem igualmente ser equacionados neste contexto. E conclui que desobediência a qualquer das normas deste diploma constitui crime e, como tal, deve ser objeto de atuação por parte das autoridades. Portanto, eu concluiria, senhores deputados, dizendo o seguinte: nós não podemos encarar o cumprimento da lei como uma situação que, quando nos interessa, deve ser efetiva, quando não nos interessa, ou quando a nossa opinião diverge daquilo que é manifestação expressa pelas entidades que têm competência para estabelecer jurisprudência, ou que têm quanto à interpretação das normas para efeitos de responsabilidade da própria administração pública, a possibilidade de fazer essa interpretação, estabelecem. E, portanto, na nossa opinião, estas normas estão todas em vigor. Na nossa opinião, é adequado e acertado que elas sejam aplicadas de acordo com o espírito de flexibilidade e de proporcionalidade. De acordo com a nossa opinião, quem infringe a lei deve naturalmente ser objeto de uma atuação adequada e proporcionada por parte das autoridades competentes, cabendo ao Ministério Público e aos tribunais decidirem, no final, sobre se esse incumprimento se verificou ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vasco Franco. Eu vou pedir para ser substituído por alguns minutos o Sr. Deputado João Serrano, na medida que o Sr. Deputado António Filipe vai intervir, e ele é vice-presidente, mas vai intervir, e, portanto, eu já venho. Faço o favor da palavra.
Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Eu acho que vale a pena precisar um outro aspecto depois das intervenções dos senhores, das senhoras e dos senhores da Sede. Começando pela questão do Ministério Público, é evidente que nós não ignoramos que há, como é óbvio, o exercício da ação penal compete ao Ministério Público. Há aqui uma diferença. Esta Comissão não questiona os atos do Ministério Público em respeito da separação de poderes. Os vendedores civis são órgãos da administração direta do Estado. Estão sob tutela direta do Ministério da Administração Interna, que está sob fiscalização direta desta Assembleia. E, portanto, são questões completamente diferentes. A opinião que nós possamos ter da atuação de um ou outro lugar do Ministério Público é um outro problema que não compete a esta Comissão apreciar. Portanto, nós não, ao contrário do que fez o senhor Mendonça Filho de Braga, nós não questionamos as decisões do Ministério Público. foi referido obviamente que o exemplo que eu dei do respeito ao direito à vida é um exemplo limite. Obviamente que haverá outros limites ao exercício do direito de manifestação. Agora, a questão é esta, é saber, em termos de razoabilidade e de proporcionalidade, se justifica que se procure impedir uma manifestação ou que se pretenda proceder criminalmente, participar criminalmente contra um promotor de uma manifestação pacífica pela pretensão de uma outra formalidade. É essa a questão. E, do nosso ponto de vista, a discricionariedade nesta matéria é negativa. E a falta de respeito pela proporcionalidade é negativa. Por exemplo, não tenho conhecimento total do processo que provavelmente a Sra. Governadora Civil do Porto terá, mas notícias de que uma jovem de 18 anos de uma escola secundária foi chamada ao Ministério Público por razões relacionadas com o trajeto de um desfile que a respectiva Associação de Estudantes tinha convocado, eu creio que, eu dizer, choca-me. Acho que não é proporcional. Ainda que haja uma razão formal qualquer na lei, não é proporcional. Choca-me. Creio que não é digno do ponto de vista, enfim, do respeito pela participação cívica das pessoas, particularmente pessoas muito jovens, não é? E creio que é intimidatório, sem razão. E creio que não deve passar sem que haja um reparo relativamente a essa matéria. E mesmo que possa haver uma razão formal para isso. Creio que há aqui uma questão de proporcionalidade e razoabilidade. Obviamente que a lei está em vigor, com certeza. Se não estivesse em vigor, não estávamos aqui a invocá-la a torto e a direito. Simplesmente o que eu disse e repito é que essa lei tem que ser interpretada conforme à Constituição, não é naquilo que nos dá jeito, é conforme à Constituição, ou seja, sem pôr em causa, também de acordo com os princípios constitucionais, sem pôr em causa o núcleo essencial do exercício do direito de manifestação, da liberdade de manifestação. Ora, se se invoca um argumento formal que está previsto na lei e com isso se pretende não chegar a concertar os termos do exercício do direito de manifestação com os proponentes, mas dizer não se podem manifestar porque são precisas ter assinaturas e só apresentaram duas, não é proporcional. Não é conforme à Constituição. Não estou a referir-me nenhum exemplo em concreto. Estou a dar estabelecer um exemplo daquilo que é, do meu ponto de vista, seria uma atuação completamente desconforme com a Constituição. Ou seja, a lei pode estar em vigor, está com certeza, agora tem que ser interpretada no respeito pelo direito de manifestação e não como pretexto para o inviabilizar. E essa é que é, quanto a nós, uma questão fundamental. Agora, eu queria ainda dizer que considero que, depois de não sei se no que nada Agostinho López ainda se quer referir a isso, mas eu queria desde já dizer que o que o Sr. Governador Silvio Braga nos referiu relativamente à forma como procedeu, eu devo dizer que me preocupo. Preocupa-me porquê? Porque o Sr. Governador Silvio assumiu que participou dos dirigentes sindicais ao Ministério Público. Essa participação, não foi referido, mas é do conhecimento público, foi feita 8 meses depois da manifestação, em vésperas da realização de uma ação de luta da CGTP, portanto, uma participação contra os seus dirigentes, feita 8 meses depois da ocorrência dos factos, o que falo por si, e depois assumiu aqui que não se conformou com a decisão do Ministério Público, do delegado do Ministério Público competente, a governar da matéria, e interveio no processo. De alguma forma, naquilo que eu considero que é uma pressão sobre o Ministério Público. E quero aqui dizê-lo com toda a frontalidade que, do nosso ponto de vista, é uma atitude inaceitável da parte de um governo civil. Falou-se aqui há pouco o respeito pelo Ministério Público, nós respeitamos-lo evidentemente, não questionamos de maneira nenhuma as suas atuações e decisões de acordo com a separação de poderes, mas o Sr. Ministro Braga não o respeitou. E isso. Digo aqui, há pouco o Sr. Deputado Vasco Franco referia-se a uma mudança de atitude do PCP, não é verdade. Eu assumo que esta atuação que aqui nos foi descrita por Sr. Governador Silvio Braga foi feita claramente com o intuito de intimidação ou de perseguição política aos dirigentes da União dos Sindicatos. Quanto a isso, afirmo e reafirmo as vezes que for necessário. Concluído. Muito obrigado.
Já a palavra aos seus vencidos, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Até a próxima.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei, naturalmente, repetir as questões que já foram ditas. Eu julgo que o essencial é exatamente a interpretação da lei, da Constituição, de tudo o que quisermos, todos os normativos jurídicos do país, é no sentido de concretizar um direito fundamental alcançado pelo 25 de Abril, que é o direito de manifestação, ou não. Essa é a questão central. E a interpretação da lei só pode ser no sentido, de acordo com o imperativo constitucional do direito de manifestação. É no sentido de facilitar a manifestação. E, portanto, se houver alguma razão, ou algumas razões, alguns condicionamentos, no sentido de impedir a lei, deve haver o diálogo no sentido de que se garanta o direito de manifestação. Ora bem, eu acho que não é no sentido, não é do ponto de vista da proporcionalidade, não é pedir para um acampamento simbólico o parecer do delegado da Saúde, do Ministério da Saúde. Não me parece, não consigo entender essa questão. E a comparação acho que é absolutamente abstrusa e absurda relativamente com a manifestação porcina que também houve no terreiro de Pátio. Eu poderia era comparar essa manifestação, esta aparente exigência, depois com a ocupação do terreiro do Pátio, por exemplo, do ponto de vista da publicidade, isto já não tem qualquer problema, nem cria nenhum problema aos portugueses ou aos cidadãos, aos lisboetas. Relativamente aos tratores em Braga, por exemplo, o Sr. Presidente poderia, de acordo, no sentido de sugerir outra alteração de percurso. Eu gostava de perceber se algumas das manifestações que são feitas, sobretudo em Lisboa, não perturbam muito mais o trânsito do que uma possível iniciativa destas em Braga. Perturbam. Perturbam sempre. É inevitável. É exatamente o sentido da lei. A lei existe para que os portugueses possam manifestar. Não é para que os portugueses não se possam manifestar. É esse o sentido do que está em cima da mesa. O Sr. Governador Civil não me respondeu à questão de que se mantém a ideia de que as manifestações precisam ser autorizadas, como referiu num texto ao Correio da Manhã. É que, de facto, a existência de limites não permite uma interpretação diferente da necessidade de autorização, tanto quanto podemos ler. Aliás, relativamente ao problema dos tratores em Braga, da concentração dos tratores em Braga, o senhor Governador Civil deu a ideia que depois ela se realizou sem problemas e acabou por se realizar, o que prova até, eu diria, o absurdo da primeira posição. Mas há o seguinte, é que neste momento os dirigentes desta organização estão a ser chamados ao Ministério Público. Eu gostaria, aliás, gostaria de saber porque é que eles estão a ser chamados ao Ministério Público relativamente a estas concentrações. Depois há aqui um problema central, que é quem recebe os relatórios, que interpretação faz dos relatórios das manifestações, quem é que considera as manifestações legais ou ilegais? Portanto, o Sr. Governador Civil não atira para o Ministério Público, porque antes do Ministério Público há alguém que faz uma consideração relativamente às manifestações. E, portanto, a questão tão simples que eu coloco é esta. Porque é que um ajuntamento em Guimarães, que não teve promotores como os próprios relatórios policiais o demonstram, que não teve promotores, porque é que é atribuída a essa manifestação, é inventado um promotor para essa manifestação, e porque é que esse promotor é chamado, processado pelo Ministério Público do ponto de vista de uma de manifestação ilegal. E simultaneamente no mesmo dia, um ajuntamento para bater palmas ao Primeiro-Ministro já não precisa da autorização, nem é processado, etc, etc. É esta diferença. Quem é que faz esta distinção? Ou se, nas diferenças, pelos vistos, não conheço o parecer da Procuradoria-Geral da República, faz entre reunião, manifestação e concentração, quem é que distingue eu gostava de saber se as de apoio são reuniões e as outras são manifestações. Porque a questão central é esta. Podem existir manifestações no nosso país sem existir um promotor assumido? Porque, como foi dito, a existência de um promotor nas manifestações institucionalizadas é exatamente para facilitar a existência do direito, o exercício do direito de manifestação. E não exatamente para o contrário, como acaba por acontecer. Porque o conjunto de condicionalismos que começam a ser colocados começam a transformar-se, de facto, num óbice à realização de um direito, que é o direito de manifestação. Só dizer, Sr. Governador Civil, que a Carfer não resolveu hoje o problema, ou não resolveu ontem o problema com a entrega do processo de insolvência. Não resolveu. Há uma ilegalidade manifesta relativamente à qual o Governo, através dos seus departamentos, Ministério do Trabalho e Ministério da Economia, não foi capaz de atuar, apesar de ter conhecimento delas. E os trabalhadores, bom, certamente passar a receber o subsídio de desemprego um dia destes, ninguém paga, ninguém penso que ninguém gostaria de suportar o que trabalhadores com 30 e 40 anos numa empresa como aquelas suportaram ontem quando chegaram às portas da empresa e deram com as portas da empresa fechadas, sem sequer terem a dignidade e a honra de falarem diretamente com eles.
Sr. Doutor Camilo Lopes, o senhor está a dar tempo de dizer meio coisa.
Bom, a última intervenção do PCP, mas é mesmo a última, tem de ser breve. Tem de ser breve. Sr. Deputado Sérgio Morgado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é que é para não acusarem o Distrito de Porto de discriminação relativamente a esta matéria, tinha que abordar alguns aspectos relativamente às situações preocupantes que vivemos no Distrito do Porto. Nós aqui já foram feitas diferentes referências. Esta é uma questão do exercício da liberdade e da democracia em Portugal que está em causa. E nós sabemos bem que é o Ministério Público que compete a promoção da ação penal. Eu atreveria-me a dizer que já é senso comum, já é obrigação para um estudante de primeiro ano de Direito, portanto acho que essa presunção está claramente assumida entre todos nós, não é essa a questão que se coloca, como é óbvio. E portanto a questão é as participações, as sucessivas participações que a Sra. Governadora Civil do Porto faz relativamente a um conjunto de manifestações e uma alteração de comportamento. Eu não vou referir a todo o historial que nós infelizmente temos de problemas com processos legais, processos de crimes instaurados contra pessoas que se manifestaram. Vou dar apenas dois ou três exemplos, muito rapidamente, para que se perceba a dimensão do problema e a dimensão da nossa preocupação. Nós, relativamente, por exemplo, é um último processo em que três cidadãos foram do Movimento de Utentes de Transportes Públicos da Área Metropolitana do Porto. Foram ouvidos no Ministério Público depois de a Governadora Civil do Porto, a Sra. Governadora, ter participado e, portanto, ter tomado a diligência para que se fosse iniciado um processo de crime, não é? Promovido pelo Ministério Público, como é óbvio. Porque, supostamente, por terem promovido uma manifestação ilegal, por não ter o número de subscritores da comunicação ao Governo Civil exigidos por lei. Ora, a situação que nos foi relatada era que a manifestação que foi convocada por dois dirigentes deste movimento de utentes, que subscreveram a informação ao Governo Civil, foram notificados que dois subscritores não eram suficientes, responderam com a assinatura do terceiro e quando chegou a assinatura do terceiro já estava fora de prazo. E aí está o processo, a participação crime. Mas parece-nos que isto não é... A lei não foi feita, como o meu camarada Agostinho Lopes disse aqui, a lei não foi feita para dificultar a participação dos movimentos estudantes, as manifestações, a participação na vida pública e política do nosso país. A lei foi feita para tratar de questões de organização do trânsito, de organização da via pública, previamente para e não para impedir. Ora, o que aqui estamos em cima da mesa é um movimento que convoca uma manifestação, assinam dois utentes, deveriam ter sido três. Uma mera irregularidade é o suficiente para apanhar um processo de crime. Depois, também no Porto, três dirigentes da União de Sindicatos do Porto, incluindo o respectivo coordenador, notificados por terem participado numa manifestação também, entre aspas, ilegal, que também não se percebe o porquê desta ação criminal. Ainda na semana, bem há pouco tempo, uma jovem de 18 anos uma estudante foi ouvida pelo Ministério Público por desobediência. E qual é a desobediência? É que estes estudantes, e é particular aqui a repetição, sempre que há manifestação de estudantes e quando se querem deslocar à TREN há um conjunto de entraves, quando esta manifestação foi convocada, foi dado um percurso para a manifestação, essa manifestação, esse percurso não agradava à senhora governadora civil, que decidiu mudar unilateralmente o percurso, mas não notificou. Não notificou, não informou, e esses mesmos manifestantes. Esta manifestante foi constituída, arguída, pelo crime de desobediência. Quer dizer, por terem participado num trajeto que a senhora governadora decidiu ser o mais adequado. Ora, essa matéria, este tipo de comportamentos, não ajudam nada à vida democrática do nosso país. E há outros exemplos que, infelizmente, o tempo não nos permite. A polícia que vai às 8 horas da noite a várias casas de estudantes para notificar que não está, que a senhora governadora civil não está de acordo com o pré-aviso. As considerações que as manifestações são ilegais ou precisam de autorização, ainda não vi nenhum desmentido, mas na comunicação social, como citação por parte da comunicação social, não sei se é culpa da comunicação social, não sei mesmo, mas a verdade é que também não houve nenhum desmentido por parte da senhora governadora civil. A verdade é que cria-se no Distrito do Porto também a ideia de que as manifestações precisam de autorização ou de consentimento da senhora governadora. Não precisam. Não precisam, ponto final. E este tipo de comportamento, na nossa opinião, é claramente grave na medida em que visa condicionar, objetivamente condicionar, e isso sentiu-se naquilo que são as manifestações dos jovens estudantes de 15, 16, 17 anos, muitos deles ouvidos pela PSP por causa deste tipo de questões. E isso é que importava esclarecer no plano concreto do porquê este tipo de comportamento, o porquê destas medidas num país que antigamente sim, antes de 25, sim, de 25 de Abril sim, é que eram precisas autorizações para as manifestações, agora não são precisas nenhumas. Não, Sr. Presidente, só para dizer que, por um lapso de língua, é evidente que não é questão das eleições, é as manifestações é que careciam de autorização. Mas eu percebo a irritação da senhora governadora civil. Agora, o que nós não compreendemos é que esse comportamento se traduza numa violação da Constituição. E nós consideramos que a liberdade, a democracia e aquilo que conquistamos com a Constituição deve ser respeitado. E é isso que se trata, e é esse esclarecimento que eu lhe peço, com todo o respeito que a senhora governadora me merece e que julgo que também merecer da senhora governadora. Isso.
É a última do PS e dos outros partidos que não...
Ainda tem que ver com esta última intervenção. Oh, Sr. Deputado, antes de 25 de Abril não havia autorizações para manifestações. Não era só para as eleições. Não havia autorizações para manifestações. E aquilo que tem estado em discussão aqui é o cumprimento ou o não cumprimento de uma lei que tem como primeiro subscritor o então Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves. É disso que estamos a falar.
Bom, vou dar para os senhores dos filhos para encerrarem, dizerem... Sim, Salgados em Costa Brás, que era o Ministro da Administração Interna. Era o Costa Brás. Salgado Zenha era Ministro da Justiça.
E promulgado pelo Spirman.
E promulgado, determinado pelo Spirman. Sim, senhor. Ora bom, era uma vestura explosiva. Vou dar palmas aos senhores governadores civis para, digamos, sinteticamente responderem ao que entenderem. Eu sei, enfim, o Sr. Deputado Jorge Morgado, uma parte que não esteve tanto, de algum modo, enfim, trazendo coisas novas, obviamente, mas de algum modo disse coisas que o Sr. Deputado António Filipe já tinha suscitado, algumas das quais, aliás, foram respondidas, mas de algum modo os Srs. Governadores Civis e os Srs. Governadores Civis e os Srs. Governadores Civis provavelmente não se importarão de deixar claro aquilo que já foram deixando, pelo menos do meu ponto de vista, em relação a alguns aspectos, em relação à questão das autorizações, etc. Começamos por Lisboa. Sra. Governadora Civil de Lisboa.
Notas do deputado Agostinho Lopes.
Bem encerrado.
A CNA pede um acampamento simbólico, a expressão deles, onde instala, onde pretende, pede, avisa que vai fazer um acampamento simbólico onde pretende instalar 20 a 25 tendas de campismo. Portanto, esse é o pedido. Ou é o aviso. No espaço fronteiriço à Assembleia, fronteiro da Assembleia ou no terreiro de passo. Não competindo ao Governo Civil, eu insisto nesta questão, e o Sr. Deputado insurgiu sobre a necessidade de requerer um parecer do delegado de saúde. Era a sua questão. Este acampamento configura um acampamento, não é parte de campismo, para nem o Terreiro de Passo, nem a Assembleia. Portanto, trata-se de um acampamento ocasional para dois dias. O acampamento ocasional, para autorizar, Sr. Deputado, é o Decreto-Lei 310/2002, artigo 18º, que eu lhe vou ler para rapidamente, a realização de acampamentos ocasionais fora dos locais adequados à prática de campismo e caravanismo fica sujeita à obtenção da Câmara Municipal. A realização de qualquer acampamento, isto está dito aqui, carece do parecer favorável do delegado de saúde. Eu não inventei, está aqui. Senhor Deputado, nós não estamos a falar agora aqui das competências da Câmara. Quem exige o parecer favorável do delegado de saúde é este artigo 18º, não é o Governador Civil. Portanto, decorre da lei, Senhor Deputado, e não há nada a dizer a isso. Eu não fiz comparação em termos formais à manifestação de 2008. Eu apenas, se me referir, o Sr. Deputado disse que tínhamos que atender à criatividade. E a criatividade, neste caso, 98, era instalar tendas aqui na Assembleia ou no Terreiro do Passo. Ocuparia toda a zona até meio da rua. Portanto, a criatividade é esta. E o que eu lhe disse é que a criatividade tem que ser proporcional às circunstâncias. Eu gostaria de saber o que é que os senhores pensariam, muitos deputados, quando vissem aqui em frente à Assembleia 25 tendas com pessoas a pernoitar dois dias lá dentro. O que é que teria acontecido? Portanto, é apenas disso que estamos a tratar. Não é de ressarcir nenhum direito. Pois, eu... Portanto, não é competência do Governo Civil, de maneira nenhuma, estar a dar nenhuma autorização para ocupação, para ter via pública. É uma competência das câmaras municipais. Portanto, eu não acrescentaria, aliás, aquela questão que o Sr. Deputado Jorge Morgado já colocou sobre o direito à autorização ou não autorização, que nós já falamos nisso antes e, portanto, há aqui um sentimento comum, uma prática comum, de que não há nenhuma autorização, há um aviso prévio apenas, Sr. Deputado, e obrigado. Não teria mais nada.
Muito obrigado, Sra. Governadora Civil de Lisboa. Doutora Dalila Araújo, tem a palavra, então, a Sra. Doutora Isabel Neto, Governadora Civil de Porto. Já agora começa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu fico estupefacta como é que os senhores são tão defensores das normas e da Constituição e não observam o princípio mínimo da presunção da inocência. Ou seja, perguntem primeiro e façam juízos depois. Por bem dizer que não ajuda nada à vida democrática, ao Sr. Deputado, se lesse a Constituição e a lei e os pareceres, se calhar ficava mais esclarecido e evitávamos, ajudávamos a democracia a resolver as questões. Ora bem, o senhor diz três cidadãos do movimento do tempo da FCP que eu, por acaso, não dirigiu nenhum pedido de informação ao Governo Civil do Porto, pois não, ou falha dos serviços. Já agora? Não, eu só queria saber... Eu só estou a perguntar porque o senhor fez presunção, o senhor tem então documentos que provam o que nós, eu espero que o senhor deputado tenha documentos, eu espero que o senhor, isto é um diálogo, isto aqui é um diálogo, e o senhor deputado com certeza ao fazer as afirmações que faz, certamente estará documentado sobre elas. O senhor, nós não vivemos aqui porque, entretanto, alguém ouviu dizer, não é? Pronto. Relativamente ao movimento da SPCP, ao senhor deputado, eu tenho aqui 5 manifestações feitas pelo movimento dos utentes do SPCP, todos correram sem qualquer problema, sem qualquer incidente. O que acontece é que há um determinado
uma determinada manifestação que os senhores do movimento STCP decidem fazer sem fazer qualquer aviso prévio ao Governo Civil. E isto dá aso a que o Governo Civil contacte o movimento e disse como os senhores anteriormente façam o aviso prévio para fazermos os procedimentos conforme a lei. E eles então, os senhores disseram que iam fazer uma marcha lenta. E nós dissemos, sim senhora, não há nada ao acordo e não só o percurso para nós podermos alertar as forças de segurança de acordo com o trânsito. Senhor deputado, não há nenhuma comunicação do movimento das STCP, do movimento de utentes, no sentido de indicar qual é o percurso. Eu não sei se o senhor deputado conhece o Porto, mas é assim, o percurso desde há meses, aliás, até ao Governo Civil, por acaso só passa pela via única de acesso do INEM. O senhor deputado diz não é bom para a democracia, e eu digo, pois é, mas eu não sei qual é o percurso desta manifestação, a polícia não organiza o trânsito, eu pergunto, quem é a responsabilidade de ficar uma viatura de emergência médica sem sair ou ficar bloqueada no trânsito e não assistir um doente urgente? Se os senhores deputados assumirem a responsabilidade política por essas situações, eu passo-vos a mandar os requerimentos. Têm que assumir a responsabilidade política sobre isso. Eu não a assumo. Se os senhores deputados quiserem assumi-la, eu quando entrarem requerimentos deste género, eu mando para os senhores aferirem se de facto não vale a pena indicarem o percurso e que, desculpe, não foi indicado o percurso e eu tenho aqui o processo, mas o senhor deputado, como está comentado, há de fazer chegar a indicação do percurso que eles indicaram. Nessa altura, eu digo assim, sim senhora, então a manifestação estava de acordo com a lei. Mas também devo dizer-lhe que se por acaso a manifestação estivesse de acordo com a lei, aliás, o senhor deputado também foi perentório dizer que a senhora Doutora Civil participou à reunião, não participei à reunião a ninguém, nem à manifestação, não participei a ninguém. A única coisa que acontece nestes casos, ó senhor deputado, ouça até ao fim, que é para não cometer mais inverdades como aquelas que já cometeu até agora. Portanto, agora deixa-me acabar de falar e depois então, se quiser, devolvo-lhe a palavra. Não há no Governo Civil. E os senhores do movimento STCP fizeram vários, e recebi-os várias vezes no Governo Civil, não fizeram comunicação sobre aquele desfile. E, portanto, como não fizeram, nós comunicámos à PSP de que não havia a participação do desfile, do itinerário daquela manifestação. A PSP, nos termos da lei, levantou alto. Se é ilegal a manifestação, o Sr. Deputado, o Ministério Público dirá. É tão simples quanto isto. Agora, dizer que a manifestação está nos termos da lei, porque vamos lá atender àquilo que os manifestantes querem e não cuidar daquilo que é as necessidades e os direitos dos outros cidadãos. Não comunicar ao Governo Civil. E depois, quando ficar uma viatura médica interrompida no trânsito e morrer, eu quero saber qual é o partido político que primeiro vai levantar a voz quando vai à competência do Governo. Gostaria de saber depois qual é o primeiro partido político que nesta Assembleia levanta ao vê-lo ao Governo a dizer que o Governo é incompetente e que não presta a assistência médica de vida aos cidadãos. Mais, o movimento das STCP fez uma concentração vigília, sabe onde? À porta do São João, Hospital São João do Porto. E nós, Sr. Deputado, sabe o que é que fizemos? Restringimos muito o direito deles, sabe qual foi? Não fazer o barulho à distância de vida, atendendo a que é um hospital e temos doentes no hospital. E a segunda limitação foi não a ocupação da via de emergência médica. Se isto são, no entender do Sr. Deputado, graves restrições ao direito da manifestação, ó Sr. Deputado, então, da parte do Governo Civil do Porto, haverá todas as restrições a este tipo de manifestações. Porque o direito dos outros, o direito à vida e o direito ao acesso aos tribunais, aos hospitais, na nossa perspectiva, não pode contender com o direito de manifestação. E, portanto, estas restrições foram impostas e celulam sempre que seja necessário. Estas restrições eu assumo que as faço. Se os senhores acham que
é uma restrição demasiada ao direito de reunião e de manifestação, dirão, em vossa, em conformidade, o que é que entendem que é legítimo restringir nestas matérias. Relativamente à união dos sindicatos do Porto, como o Sr. Deputado referiu, a União do Sindicato do Porto fez uma comunicação no sentido de decidir fazer duas concentrações no Porto. E nós dissemos nada ao pôr. Faz uma contração de celular, faz uma decisão, às horas que quer, nada ao pôr. Não podem fazer desfile entre as duas, não sabemos o percurso. Pois é, Sr. Deputado, só que não temos desfile, não temos nem percurso, nem indicação de que há manifestação no sentido de desfile, não temos indicação nenhuma. Nada. E, portanto, Sr. Deputado, quando a PSP pergunta qual é o percurso para nós organizarmos o trânsito, não fomos. Nós, polícia, que temos o dever de zelar pela proteção dos cidadãos que fazem as manifestações, não temos aqui o percurso. E nós dissemos, nós também não. E a PSP, em conformidade, e nos termos da lei a que está obrigada e vinculada, comunica ao Ministério Público. Se o Ministério Público entende que a manifestação é legal, garante-lhe, Sr. Deputado, que não há procedimento criminal. Portanto, se o Governo Civil ajuizou mal, o Ministério Público aferirá da validade dos seus argumentos. E repare uma coisa, Sr. Deputado, eu tenho aqui outros processos da União do Sindicato do Porto. Um deles até foi no dia 1 de julho de 2007, quando foi a presidência da União Europeia, quando nós tivemos a presidência da União Europeia, em que a União dos Sindicatos do Porto pediu uma manifestação à mesma hora e no mesmo local, em que já estava solicitado o espaço de um outro sindicato. E a posição do Governo Civil do Porto foi ligar ao sindicato, perguntar se eles se opunham, comunicar à União dos Sindicatos se se importavam de partilhar o espaço, porque nessas circunstâncias nós nada teríamos a opor, desde que as duas entidades se entendessem quanto à partilha de espaço. São simples quanto isto. Agora, quando o Governo Civil do Porto, no dia 1 de maio de 2007, autorizou a União dos Sindicatos do Porto a festejar o 1º de maio na Avenida dos Aliados, e depois, não sei se o Sr. Deputado conhece o Porto, também nada opôs à realização da União dos Sindicatos Independentes na Praça Dom João I. Portanto, dois direitos perfeitamente legítimos e compatíveis. Estava a União dos Sindicatos do Porto na Avenida dos Aliados, a União dos Sindicatos Independentes na Praça João 21. Olha que o Governo Civil do Porto recebeu um fax, que eu tenho aqui, provavelmente o senhor, que se comentou também tem, diz: lamentamos que tal organização se encosta às comemorações que a CGTP, através da União dos Sindicatos do Porto, vai promover na Baixa, pelo que solicitamos a vossa excelência, no âmbito das suas competências, tome as medidas necessárias à prevenção de qualquer incidente. Isto, se fosse ao contrário, Sr. Deputado, eu gostaria de saber o que é que a União dos Sindicatos do Porto entende são os direitos dos outros. Não é? Portanto, de facto, há aqui entendimentos relativamente àquilo que são os direitos dos outros que nós temos de acautelar também. Temos que acautelar da União dos Sindicatos do Porto, da CGTP, da União dos Sindicatos Independentes, sejam os quais forem. E mais devo dizer, senhor, nós estamos aqui a falar de manifestações políticas, mas devo dizer que, olha, no Distrito do Porto, aliás, no Conselho do Porto, o maior número de desfiles, sabe quais são os que temos que acautelar? Procissões. Procissões, senhor deputado. Sabe qual é o problema? É que não há. Olha, o Governo Civil do Porto, desde 2005 até agora, teve perto de 400 iniciativas ao abrigo do Decreto-Lei 407. Há 4 que eu já te expliquei porque é que não cumpriram os requisitos de observância relativamente ao direito dos outros cidadãos. E E os senhores acham que, em perto de 400 iniciativas tomadas ao abrigo do 407, quadros que não cumpriram os requisitos materiais, aqueles que eu considero materiais, porque, relativamente às assinaturas, como o senhor deputado diz, a comunicação que foi feita à estudante até foi ao contrário. Nós temos, não tem as três assinaturas, mas, senhor Edu, do percurso de assinatura, já vamos ao percurso. Eu não alterei o percurso, senhor. Tem a documento a dizer que o Governo Civil alterou o percurso. Tem aí a notificação do Governo Civil alterar algum percurso? Eu peço desculpa, o senhor deputado tem aí. É que eu não tenho. Ó, senhor deputado, é assim, o senhor deputado não pode ir aqui dizer que eu alterei. Eu digo, eu não tenho aqui no processo nenhuma alteração. E o senhor diz, mas a senhora alterou. E eu estou-lhe a dizer que eu não alterei percurso nenhum. Portanto, se o senhor diz que eu alterei, eu digo que não alterei. Quem tem que fazer a prova dos factos é quem alega os mesmos. Como é que o senhor quer que eu prove que não estava no dia 4 na Praça da República? O senhor é que vai ter que provar que eu estive lá, não é? Portanto, se o senhor acha que eu alterei, o senhor, ou há aqui um problema qualquer dos serviços do Governo Civil, ou o senhor traz-me um documento para eu aferir e ser eu próprio a escrever ao processo onde ele decorre, a dizer que da nossa parte consideramos que houve um erro, se isso é relevante ou não para efeitos da avaliação do Ministério Público relativamente àquela iniciativa. Eu não tenho aqui, o que eu tenho aqui é que nós dissemos que não estão estas assinaturas, mas como são associações estudantes, basta a direção de uma delas assinar. Ó, Sr. Deputado, vamos lá ver se a gente consegue. Diga. Não, a questão aqui é diferente. É que nós dissemos que àquela hora, e porque nós tínhamos outras iniciativas no Porto, que o percurso não podia ser feito. Nós não pusemos, nem sequer pusemos a hipótese de dizer, impor outro. Dissemos, nestes termos não pode ser feito. E a estudante decidiu que, apesar de tudo, o direito à manifestação dela era superior ao equilíbrio dos outros direitos de todos os cidadãos do Conselho do Porto. Olha que esta estudante, se calhar, na minha perspectiva, não em termos de processo de crime, porque esse eu não faço juízo de valor nem tenho o direito de os fazer, mas em termos de cultura democrática tem muito que aprender. Coisa, senhor deputado, nós temos, pois, senhor deputado, eu já lhe disse, tivemos 400 iniciativas. Quando conseguimos conciliar, conciliamos. Mas a lei é clara relativamente aos horários dos desfiles, senhor. Sabe a que horas é que foi pedido? Sabe a que horas é que foi? Está bem, mas é que o senhor deputado vem aqui fazer acusações, depois tem que fazer prova das acusações. Quer dizer, o senhor não vem aqui dizer que nós somos isto, e eu limito-me a dizer ao senhor deputado. Se o deputado diz, fica com o que diz. Agora, o senhor deputado tem é que fazer prova daquilo que diz. Porque eu também considero que o meu bom nome, eu posso considerar que o meu bom nome, pelas acusações que os senhores arrogam, que são os donos, os titulares da democracia, e são os únicos que sabem, e eu não sei onde é que os senhores aprenderam a cartilha para me ensinar a mim. E, portanto, eu posso considerar que também posso estar ofendida. Pronto, a questão é esta. Portanto, senhor deputado, fizeram-me acusações, e, portanto, eu gostaria de saber onde é que estão os documentos que fundamentam essas acusações. Era só isso, senhor deputado, que eu estava a dizer. Eu não tenho nos processos que indicou. Se o senhor deputado tem, agradeço.
Muito obrigado, senhor Brasil. Tem a palavra o senhor Brasil Fernando Muniz, de Braga. Brasil de Braga.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. De facto, eu não vim aqui para fazer perguntas, mas tenho direito a ter opinião, penso eu. E naturalmente também não vim aqui ouvir acusações falsas e ficar calado. Isso não farei, com certeza. E tenho consciência que estou, de facto, na hora de uma soberania, e o senhor deputado também terá a mesma consciência. E eu fico, depois desta troca de ideias, com a impressão de que, na posição do Partido Comunista, o senhor deputado D. Filipe, designadamente, esta lei não é para cumprir, mas não deve ser alterada. De facto, é uma estranha posição de parte do deputado. As palavras estão registadas e facilmente se concluirá isso. Não sei a quem é que interessa este tipo de confusão. Mas enfim, cada um assumirá as suas responsabilidades. Depois, o Sr. Deputado fez uma acusação falsa que eu peço ao Sr. Presidente de uns momentos para clarificar, deixando aqui documentação para, com essa finalidade. O Sr. Deputado disse há pouco que o Sr. Governador Civil só participou 8 meses depois. Disse ou não disse? Disse. Muito bem. Pois bem, o Sr. Governador Civil vai referir as datas, objetivamente. 7 de outubro, reunião com os seus ministros. 2 de novembro de 2006, o Governador Civil remete para o Ministério Público auto de notícia elaborado pelas Forças de Segurança, PSP, em 12 de 10 de 2006. Recebem em 16 de 10, remete em 2 de novembro de 2006. Em 13 de novembro de 2006, foi pelo seu Procurador Adjunto de Guimarães proferido despacho de arquivamento. Com os motivos que não tem sustentabilidade na lei, de acordo com a Procuradoria, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E com base nisso, e porque o Governador Civil tem que saber com que linhas de causa, ou seja, que instrumentos legais têm à sua disposição para poder atuar, perguntou ao Sr. Procurador-Geral da República, bem, se nesta perspectiva da Procuradoria de Guimarães a lei não está em vigor, digam, por favor, qual é o instrumento legal em que eu me tenho que basear para dar resposta designadamente às solicitações dos promotores das manifestações. Quando me enviam a comunicação, eu tenho que saber interpretar. Com base em que texto legal? Foi esta a pergunta feita ao Sr. Procurador-Geral da República. Não vejo nenhuma intromissão, nem vejo aqui nenhum fantasma, Sr. Deputado. E o Sr. Procurador, naturalmente, respondeu. E respondeu quando? Em 28 de novembro de 2006. À solicitação que ele tinha feito em 13 de novembro. Portanto, ou melhor, em 15 de janeiro é comunicado ao Governo Civil o prosseguimento de inquérito. Portanto, estamos a falar em 15 de novembro e em 15 de janeiro é comunicado ao Governador Civil. Não sei onde é que estão os 8 meses. A intervenção do Governador Civil, depois de receber o voto de notícia da PSP, endereçou normalmente, sem nenhum intuito persecutório, ao Senhor, ao Ministério Público. E, portanto, pouco tempo depois, veio a resposta do Ministério Público de Guimarães e da Procuradoria-Geral da República. Onde é que estão os 8 meses? Onde são os 8 meses? Pode esclarecer, estão ali todos os documentos, cópia de todos os documentos.
Já vou mandar
a troca de correspondência. Pois, portanto, de facto, o Sr. Deputado trata-se de uma incorreção, naturalmente que não foi premeditada, nem mal intencionada, talvez má informação por parte do Sr. Deputado. E depois o Sr. Deputado diz uma coisa que, de facto, de certa maneira, me deixa mais sossegado. É que o Sr. Deputado diz que não questiona as decisões do Ministério Público. Ainda bem, Sr. Deputado. Esse é um procedimento perfeitamente responsável. Mas então porquê tanto barulho? Mas então porquê tanto barulho relativamente a um processo que está em curso? Não questiona as decisões do Ministério Público. Não tenho receio. Mas porquê? Mas porquê tanto barulho então? O processo está em curso. Se respeita as decisões do Ministério Público, vamos aguardar calmamente, irresponsavelmente. Depois, o Sr. Deputado Agostinho Lopes refere que não conhece o parecer do Conselho de Consultoria da Procuradoria-Geral da República. E isto, de facto, explica tudo. Explica tudo. Porque não conhece um documento fundamental para esta discussão. Sr. Deputado, eu não interrompi, fará o favor de me deixar continuar. O Sr. Deputado desconhece um documento fundamental para esta discussão que o Sr. próprio provocou. E, portanto, ao contrário do que é habitual, porque eu sei, e é público, o Sr. Deputado diligente, mas desta vez esqueceu-se de fazer o trabalho de casa. Esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. E, portanto, como o Sr. Deputado não conhece um documento fundamental, não adianta muito nós continuarmos com este tipo de discussão, porque o Sr. Deputado, há, de facto, neste momento, há muita demagogia à solta. Mas eu verifico que, além da demagogia à solta, também há muita ignorância à solta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então lá, é mesmo a última intervenção. Senhor deputado, ou melhor, vai ter a ver uma resposta, não é a penúltima. Senhor deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador Civis. É a defesa da honra que é fácil de ser defendida nesta matéria. É fácil ser defendida nesta matéria. É fácil ser defendida nesta matéria por uma razão muito simples. É que não há interpretações, não há formalismos legais que possam ultrapassar uma coisa que está na Constituição da República e a que o Sr. Governador Civil nem os outros senhores governadores civis respondem. É se há ou não há manifestações que não tenham promotor institucionalmente formalizado. Se há ou não há, se pode haver no regime democrático de abril, pode ou não pode haver manifestações nesse sentido. Se pode, que razões, e não é mover fantasmas. Mas quando estão a ser julgados quatro sindicalistas, destacados sindicalistas do Distrito de Braga, que o Sr. Governador Civil bem conhece, pelo crime de manifestarem-se, de dizerem que estão em desacordo com as políticas de governo, ao Primeiro-Ministro e a outros ministros que lá estavam, alguma coisa vai mal no regime democrático de abril. Sabe que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Vasco Franco, fez ali uma referência, eu gostava de fazer referência, não faço comparações, mas na Constituição da Democracia Orgânica de 1933 também havia direitos e garantias. Tinha um pequeno problema. Mas, em geral, não se praticavam. E não se praticavam, fundamentalmente por razões de conteúdo, porque as a favor do regime eram sempre permitidas, e depois, tantas e tantas vezes, assistia a isto, por razões de formalismos, de interpretações burocráticas e outros. Não se permitiam realizar.
Manifestações.
E outros direitos. Direito de reunião e outros. Estava tudo, até estava na Constituição da República. 33? Estava. Simplesmente depois não se podiam praticar. Por interpretações. De quem? De quem? Dos órgãos da administração, do governo, da polícia, dos governadores civis, dos presidentes das câmaras, etc, etc, etc. E esta é uma questão central. E quando estão a ser julgados, insisto nisto, quatro dirigentes sindicais destacados, que o governo civil de Braga bem conhece, pelo crime de manifestação, algo está mal no regime democrático português. E como isto não são atos isolados, do ponto de vista da intervenção do governo nestas matérias, eu tenho que tirar conclusões e tenho que questionar, como estou a questionar, o governo em primeiro lugar. A Constituição da República continua a garantir-me um direito fundamental, direito de me manifestar. E ninguém me pode impedir, não há interpretação nenhuma que me possa impedir de manifestar sempre que eu julgar que tenho esse direito.
Deputado Fim Lopes, deputado Vasco Franco, pediu a palavra. Vamos lá ver se é breve.
Serei muito breve, Sr. Presidente. Eu penso que no fim deste debate todo nós não compreendemos uma coisa que é essencial. Há todo o direito de manifestação e esse direito é praticado centenas de vezes por mês sem que ninguém levante o mínimo obstáculo a esse direito. Esse direito está consagrado na Constituição e está regulamentado num decreto-lei que tem como primeiro subscritor o então Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves. E é esse decreto-lei que diz que esse direito tem algumas condições. E uma das condições é haver promotores, três promotores. E diz depois quais são as consequências. É esse decreto-lei assinado pelo Vasco Gonçalves que diz que aqueles que realizarem reuniões, comícios, manifestações ou desfiles, contrariamente ao disposto neste diploma, incorrerão no crime de desobediência qualificada. Portanto, isto não foi o Salazar que fez este decreto. Este decreto foi feito por um governo presidido pelo Vasco Gonçalves. E está em vigor, e não está em vigor porque eu penso que está, ou porque os senhores governadores pensam que está. Está em vigor porque os tribunais da relação que já se pronunciaram concluíram que está integralmente em vigor. E está em vigor porque dois parceiros consecutivos do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados e, portanto, que obrigam os membros da administração, também, detalhadamente, explicam porque é que está em vigor. Portanto, é disto que estamos a falar. E, ao fim destas horas todas, nenhum dos senhores deputados do PCP demonstrou uma única situação em que os senhores governadores civis tivessem atuado contrariamente à lei.
Se algum dos senhores das filhas quer... Creio que... Não, mas creio... Bom, não, não... Senhores deputados, não é agora no fim que vamos... Até porque agora também já não tem aqui jornalistas, já não vale a pena. Portanto, não, eu... Só um segundo, Fernando Luís.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, é para constatar que, de facto, se confirma a posição pela intervenção do Sr. Deputado Augusto Lopes, se confirma a posição do PC vinculada ao Sr. Deputado Jorge Filipe, é que o PC não questiona o Ministério Público. O Sr. Deputado Augusto Lopes acabou de confirmar essa posição. Obrigado.
Não, é evidente. Ah, bom, Mário, eu não queria entrar nisto, nem vou entrar nisto, quero começar a reunião. Primeiro, agradecendo aos senhores governadores civis, mas eu acho... Contrariamente ao que vocês todos estão a pensar, penso eu. Eu acho que o fato foi pedagógico. E foi necessário. E foi necessário. Agora, nós vivemos há 30 e tal anos em democracia e a regra é a mesma. Máxima liberdade com a máxima responsabilidade. Há aqui casos que eu vi em que a experiência dos dirigentes sindicais, que costumava ser muita nestas matérias, num caso ou noutro é capaz de ter falhado, pode ter falhado. Agora, isso não significa, digamos, que também, verdadeiramente, os senhores governadores civis não tenham de ter a flexibilidade. Pareceu-me que houve aqui casos em que foi claramente dito que havia flexibilidade. Agora, há sempre gente a pensar, bom, isto vale tudo. Não. O PCP, deixa-me ser assim, mas eu diria mesmo se eles estivessem aqui. Nestas matérias não costuma ter as posições, nem defender as posições, que outros partidos representados na Assembleia que entendem que as leis... E depois temos questões lá embaixo do Alentejo, como não sei o que é do campo de milho, etc, etc. Não é? Desse ponto de vista, em termos de sentido Estado... Mesmo a CGTP, mesmo as organizações da CGTP, até pela longuíssima experiência que têm, sempre deram, digamos, sempre tiveram a noção clara de que a liberdade deve ser compartilhada com essa outra ideia da responsabilidade. E por isso, eu estou seguro, primeiro, que não há ninguém a ser julgado por crime de manifestação. Não deve haver. É capaz de ser outra coisa qualquer. Desobediência qualificada qualquer. Deve ser uma desobediência qualificada, provavelmente. Não é? Crime de manifestação, não. Não, isso deve ser desobediência qualificada. Bom, mas estou convencido ao seguinte. Vamos cá ver. Há conhecimento, nós temos conhecimento de condenações nessas matérias ao longo destes 15 anos. Temos? Não temos. Não temos. Não é exatamente por isso que eu digo o seguinte. Os seus governadores civis aqui disseram uma coisa que me parece extremamente importante. É que eles não avaliam o Ministério Público. E eu já vi aqui, com todo o respeito do Ministério Público, decisões do Ministério Público que tiveram de ser corrigidas. Quando o Ministério Público diz, e está aí no papel que foi distribuído, esta lei foi revogada. Eu, se fosse governador civil, eu sou presidente desta comissão, e creio que as pessoas reconhecem porque é que estou. Se eu fosse governador civil, como eu não podia fazer de outra maneira, se fosse advogado, fazia de uma maneira. Mas como não podia, como se fosse governador civil, eu teria perguntado ao procurador o que é que é isto? O que é que é isto? Porque ele está a dizer, eu até admito, é uma interpretação dele, mas... Há um apelo aqui, é um apelo, ainda que de uma forma, a partir de um cargo político, para aquilo que é o recurso hierárquico que nós utilizamos muitas vezes, digamos, nos tribunais. E o procurador vai dizer, não, o processo segue. Como ele vai terminar, eu já imagino. Como ele vai terminar, eu imagino, porque, na realidade, há no nosso país e na nossa jurisprudência um grande sentido, digamos, de... que o direito de manifestação é um direito que sobreleva outro tipo de situações. Agora, é um facto que há situações que têm de ser acauteladas. as que foram aqui ditas dos hospitais, ou as que foram aqui ditas das vias onde circula o INEM, ah não, essas têm de ser acomodadas. Agora, é evidente que houve muitas coisas que estão mesmo nesta, na lei. O próprio Ministro da Administração Interna aqui, é verdade, o António Filipe já o disse, aqui admitiu em certa altura que isto podia ter de ser corrigido. Mas eu também penso que talvez bem deixou as coisas estarem como estavam. E penso que hoje, creio que ele hoje, pelo menos ele, não está... Hã? Não, não é isso. Tu sabes bem, desculpa lá, António, não sei se está a fazer. Agora, então, deixa-me terminar lá isto. Tu sabes, estamos a falar a sério. Entre três governadores civis, de três distritos, onde há manifestações todos os dias, e procissões, eu nem me lembrava que as procissões também precisavam, isto não sabia. Manifestações e procissões, então em Braga deve ser um E8, e que tem de... Agora, nós sabemos, claramente, e depois... É bom ter em conta o seguinte. É preferível que o governador civil tenha a compreensão de perceber o que aqueles rapazes do Sporting que estão todos em cima dos leões, lá da, como é que se chama ali no Marquês, que às vezes até caem, não é? E o que é que o governador civil em geral faz? Manda para a polícia, se calhar, para tentar... Para o trânsito, não é? Se ganha o Sporting, qual é que o Sporting, que também nunca ganha campeonatos, que eu saiba. Mas, enfim, admitamos... Aonde? Eu gostava de ver o destino desse processo. Vamos ver, eu não sei o que é que é. Eu não sei o que é que é, mas quer dizer, o Sr. Deputado Agostinho Lopes está a dar a isso uma importância de tal maneira grande que até parece que as coisas... Não sei. Não sei, quer dizer, isto é, eu gostava de falar bem, isto em que fase é que está, não, é para terminar, em que fase do processo olha que isso está? Está no Ministério Público, que fez uma acusação, é? Mas há um julgamento já. Sim.
Mais uma coisa que não é correta, pelos outros meios da acusação. Você está muito mal informado sobre tudo.
Estás a ver? Você, como ele diz, é um deputado diligentíssimo de Braga, mas esta parte falhou ele, não é de Sveira. Bem, é o que eu vos quero dizer é o seguinte: não tenho memória de que haja tribunais a condenar em matérias destas. Não tenho memória de que haja tribunais em matérias destas. A única coisa que neste momento me deixa mais dúvidas, mas que não veio aqui, veio nos jornais, foi uma decisão, salvo eu, em Viseu, em que, aliás, o Dete Santos é advogada, creio eu, de uns grafites. Os morais, assim. E isso foi um julgamento com decisão, não é? Acho que houve um julgamento com decisão. Mas está, mas aí está. Eu estou convencido que no recurso aquilo também... Pode ser, ou então nós estamos a andar para trás. Mas nós estamos a andar para trás junto dos tribunais. Não são eles. Não, o poder político aqui não tem nenhuma intervenção, meus caros. Não, Agostinho. Agostinho Lopes, nós sabemos bem do que estamos a falar. Desculpe lá, Sr. Deputado Agostinho Lopes, falar disso em relação ao sítio de Braga, do Porto e de Lisboa, que é onde se concentram as principais organizações sindicais, peço desculpa, mas é um exagero. É um exagero, eu percebo, é o calor, é tentar, enfim, influenciar, é tentar tirar algum dividendo político, eu percebo isso, tudo isso é legítimo. Agora, nesses três distritos, mais no Setúbal, manifestações. Pá, não dá mais hoje. Senhores Governadores Civis, muito obrigado pela vossa contribuição, pelo vosso esclarecimento e pela vossa disponibilidade. Senhores Deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.